Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Another day, another day, another dollar. What's up? Shout out to Key East. Que dia duro. Dia duro. Foi o culminar de uma semana apática. Apática. Sinto que estas férias para não me estão a fazer bem ou qualquer coisa, não, qualquer coisa está off. Não está. Pá, não está. Não está. Não está. Esta semana foi uma semana regular de férias em que, pá, não fui ao gym assim tantas vezes como eu queria. Treinei, fui aos individuais, mas pá, não li, não fiz nada. Não fiz nada que. Nada que me. Que me desse valor a mim de estar aqui. Pá, ai. Eu tenho que parar com os pais. Tenho que parar imediatamente com os pais. Mas é difícil, é? Já está na maneira como eu falo. Mas sim, dia duro, dia duríssimo. Hoje foi dia de. Ah! 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 Foda-se! Caralho! Tenho aqui uma unha partida, pá! Tenho aqui uma unha partida que me está a dar. Está-me a dar que falar. Mas dá que falar, se calhar tenho os pés mais feios de Portugal. Mas sim, um dia duro. Um dia duro. Fomos jogar a Castelo Branco. Condições péssimas. Teve de chuva a viagem toda. Chegámos lá, mais chuva ainda. E o pavilhão estava. Bem, o aquecimento não estava mau, mas aquilo conforme vai jogando vai ficando mais úmido. Mais pessoas lá dentro, mais umidade, mais pessoas a respirar o mesmo ar e o chão vai ficando cada vez pior. Então, eu acho que foi a causa do dia ter ficado tão duro. Foi isso. Foi logo quando chegamos lá. O pavilhão está já há toalhas meio que no chão, já há meio pessoas, já há meio tipo colegas de equipa a dizer ui, se calhar não vamos jogar aqui, não vai haver jogo hoje. E pronto. Acabou por haver jogo, mas foi uma azáfama total para arranjar um pavilhão que desse para jogar. Então nós fomos a Castelo Branco ao pavilhão principal, onde era suposto jogar, onde estava tudo preparado, não sei o quê. Vídeos, os placares dos patrocínios, não sei o quê, onde eles jogam principalmente, onde eles jogam sempre. As equipas que jogam contra esta equipa vão lá jogar. E nós fomos lá jogar, pá, e no final do segundo período eu entro, pá, e tenho uma dificuldade em manter-me em pé que é ridícula. Eu vou tentar levar a bola para a frente e começo a escorregar, a patinar, faço um passe e perdemos a bola, acho que depois até é sexto da outra equipa e nós pedimos um desconto de tempo para falar sobre as condições do campo. Falamos sobre as condições do campo, acaba por não haver jogo, por não haver a continuação do jogo nesse pavilhão, então vamos para outro. Em que vamos para outro, basicamente só chilar uma beca e não houve nada. Ainda havia lá uns jogadores da equipa da casa que estavam a tentar limpar o chão para ver se dava para jogar, porque eles não queriam. Não havendo possibilidade de jogar em casa, eles jogarem em casa, teria de se agendar um dia para jogarem em nossa casa. são as regras, eu nunca percebi muito bem também, mas são as regras, e acabámos por ir a esse pavilhão, e nesse pavilhão estava, as condições também não estavam boas, fazer movimentos bruscos, assim mais rápidos, assim mais de jogo lá, não estavam piores que no outro, mas se calhar estavam iguais, não dava para jogar. Então ficámos lá só a lançar umas bolas, porque temos que fazer uma hora desde a decisão. Epá, bué de burocracias que existem nestes campos. Há quem vos consiga explicar isso melhor, eu se calhar não sou a melhor pessoa para explicar. Eu gosto só de jogar. E então, o que é que acontece? Isto foi, este segundo pavilhão foi tipo... Epá, era tipo a... Nem quero exagerar, era tipo a 10 minutos, foi tipo a 10 minutos, era perto. Até já estava lá o pessoal da malta que estava a ver o nosso outro jogo, no primeiro pavilhão, já estavam todos lá. Portanto, eles, não sei como, já sabiam que não ia haver jogo nesse pavilhão, já estavam todos lá prontos para a continuação do jogo. Estranhíssimo, também não percebi. Ao que acontece é... que nós dizemos que não vamos jogar naquelas condições, porque afinal uma das equipas dizer que não quer jogar naquelas condições, ou não sei como é que é, pá. Não sei, a minha cabeça está a pifar. Mas fizemos uma viagem de 40 minutos até Tortosendo, que eu não sei onde é que fica, mas já joguei lá quando era puto. Fizemos uma viagem de 40 minutos desse segundo pavilhão para experimentar outro pavilhão. E quando experimentamos outro pavilhão, esse sim está em melhores condições, mesmo assim com a chuva torrencial que estava, continuava a pingar ali em alguns spots, mas deu para jogar. Era tipo, eram spots mais... O piso era de madeira, portanto, logo ali era um upgrade notável, notório. E pronto, acabámos por jogar, ganhámos o jogo, maravilha, mas tipo, fugimos tanto de Lisboa, que a viagem para trás foram 3 horas, e tipo, o processo todo, o jogo foi tipo 5 horas, até eu estar a tomar banho e a bazar, foram tipo 5 horas, foi o domingo inteiro, eu levantei-me tipo às 11, são... Neste momento, epá, eu queria dizer uma da manhã, uma e tal da manhã, uma e meia, mas não consigo ver bem. Estou aqui com o recordings à frente, mas bué da tempo de jogo e performance. Epá, joguei 7 minutos, mano. Epá, olha. Eu não sei. Eu acho que no último episódio eu não ouvi, também erro meu, devia ter ouvido para saber o que é que vinha para aqui dizer. Se calhar venho repetir algumas cenas e acrescentar outras, mas epá, não sei o que fazer. Não sei o que fazer, pá. Não está fácil. É uma sensação de... Eu diria de desvalorização. Eu vim a conversar... Pá, houve uma... Nesta viagem de 3 horas, era impossível fazer as 3 horas ou a dormir, porque estava um bafo tremendo no autocarro. Depois a malta veio na galhofa lá atrás... E eu nunca fui esse gajo, portanto vim só à frente. E depois veio um bro meu, que é o bro que eu costumo dar a boleia quase todos os dias. Pá, estivemos a falar um bocado. E pronto, estava-lhe a falar da situação que eu sinto que, pá, é uma desvalorização, pá, uma pequena desvalorização. Uma pequena, não, uma desvalorização. Pá, é uma desvalorização, meu. Uma desvalorização. Porque... Mano, eu ando a treinar. E isto aqui, eu acho que comecei o podcast com tipo, o basquete já tipo, não me, meio que numa que o basquete já não me interessa, mas o basquete ficou e vai ficar sempre. Porque eu, não sei, eu tenho o bichinho dentro de mim, tipo, eu já baixei as minhas expectativas o suficiente para dizer que estou na terceira divisão e, tipo, pá, não tenho confiança a jogar na terceira divisão. Estão a ver? Tipo, eu não consigo meter isso na cabeça. Não encaixa em mim. Não encaixa em mim, porque na minha cabeça eu sou um jogador de liga. Estão a ver? Tipo, eu sei que o caminho até lá vai ser, para mim vai ser outro, tipo, não vai ser tão escrito no papel, tipo, como eu pensava que ia ser. Eu sei que não vai ser. Mas se o caminho continuar a ser este, tipo, eu nem perto estou. E esta semana foi uma semana apática do género. Eu já vinha do jogo anterior que eu estava tipo, ah, não sei o quê. Acho que no episódio disse tipo, ir ao pé daqui, acho que deve estar fazendo interferência. Acho que no jogo anterior vinha a dizer que tipo não tinha, pá, que não confiavam em mim, alguma cena assim do género, mas é de facto isso que eu sinto, pá. Porque eu sinto que parece que vou entrar e vou estragar a equipa, porque é essa a sensação que dá. Vou entrar e vou estragar, tipo, tudo o que a equipa teve a fazer, ou então vou lá tapar um buraco qualquer de um dos manos que fez duas faltas assim cedo. E isto não é para desvalorizar ninguém da equipa, nem para denegrir o treinador, nada. Nada disso, meu. Sou o gajo mais pacífico que existe. Só que eu não consigo entender que conversa que eu tenho que ter para tipo, isto mudar de certa forma. Porque eu vim do treinamento, e desculpem estar, malta que não acompanha e não percebe nada de basquete, mas isto é mesmo tipo, tipo, interpretem como se fosse a vossa cena. A vossa cena, que vocês têm uma pá, uma garra, uma cena que vos faz levantar de manhã, que se calhar vocês não se levantariam se fosse outra cena qualquer. Como se um amigo vosso vos dissesse, puta, amanhã às 6, não sei onde, para fazer isto, e vocês só se levantam porque é uma cena que vocês curtem bem de fazer, perdão, e vão fazer isso com um amigo especial, ou com amigos especiais, ou com um grupo de pessoas especial. Interpretem assim, porque é isto que eu quero passar. Eu não quero pôr-vos a, não quero que vocês agora tenham de ver basquete de repente só porque eu estou a falar de basquete. Mas interpretem desta maneira. Eu vim esta semana, eu já nem lembro, já não me lembro o que é que estava a dizer. Mas pá, esta semana foi, pá, treinei 3 vezes às 8 da manhã. Levantei-me às 8 da manhã. Ainda fui ao ginásio uma vez. Treinar pernas, que é um treino importantíssimo, que eu não faço nunca. Como podem ver também, como não conseguem ver, mas imaginam. Mas já, o trabalho está lá. Foram esses 3 treinos. Os treinos da noite, a semana anterior igual. E eu vim, já sei o que é que estava a dizer. E eu vim da semana, tipo, eu vim do internamento a fazer, a tipo, gradualmente subir os meus minutos. E agora, com mais trabalho, estou a perder os meus minutos. Como é que é suposto eu gerir a minha cabeça de pensar que, tipo, tipo, eu vou continuar a trabalhar, isso está fora de questão, tipo, eu arranjo motivos para eu me levantar da cama e fazer com que o basquete vá funcionar. Eu já disse várias vezes que, tipo, ah, o basquete para mim se calhar é um amor... não... pá, que não é correspondido. Mas eu vou fazer o gajo ser. Vai ser. Eu garanto-vos aqui, um dia, tipo, eu vou estar na liga. Eu não sei com que idade. Mas o meu trabalho vai me pôr de lá. Porque é um objetivo, pá. É uma cena que eu gostava de dizer. E eu se calhar já disse também outras cenas. Tipo a cena do 1 milhão. Também já disse isso. Mas é uma cena que eu também, pá, gostava de ter. Toda a gente tem as suas ambições, as suas vontades na vida. E esse 1 milhão a mim só me diz que eu trabalhei, pá, eu fiz o meu trabalho de casa. Porque, pá, na sociedade que existe de hoje, pá, eu não posso... Pá, 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 pá. Desculpem. Mas na sociedade que existe de hoje, eu não posso dizer que eu me posso contentar com... eu quero ter uma família. Eu quero ter posses para sustentar uma família. Portanto, ter esse 1 milhão não é de todo, tipo, eu ser ganancioso ou só pensar em dinheiro. Não. Mas o processo das coisas está-me a levar a um desgaste mental que é inexplicável. Tipo, especialmente com este agora do basquete. Tipo, eu não consigo mesmo, tipo, entender o que é que eu posso fazer de diferente. O que é que eu posso alterar para, tipo, mano, fazer isto resultar. Porque eu não tenho pressas para estar a jogar nessa liga. E se não tiver, pá, eu só quero jogar. Eu quero chegar a um sítio e sentir que, ok, este treinador, tipo, está-me a pôr, eu estou solto aqui. Eu não vou fazer a geneira e vou para o banco. Está dito, escrito, pá, era isto que estava-me a faltar dizer. Estava-me a faltar dizer isto, eu não disse no último episódio, mas estava-me a faltar dizer isto, pá. Isto aqui é claro como a água. As coisas têm que ser ditas. E eu não sei como dizer mais isto, tipo, eu já disse, o ano passado... E eu não quero ter que voltar a ter essa conversa este ano, porque, pá, de sentir que dizes uma coisa e entra em 100 e sai a 200, tipo, é... pá, é só chato. Eu não tenho interesse em dizer isso. Eu prefiro continuar a fazer o meu trabalho e provar que o meu trabalho, tipo, leva-me a chegar, porque, reparem, se eu não tiver que dizer nada, melhor... E isto é assim em bué das cenas. Agora vocês podem dizer, ah, não sei o quê, tu devias era falar com o teu treinador e ver. Eu já fiz isso. Não foi nesta época, mas foi na época passada. E o resultado está aqui, tipo, não dá para perceber às vezes. Tipo, não é agora, tipo, uma conversa que vai alterar a cena toda. Porque confiança ganha-se, não é agora, tipo, porem-me a jogar 30 minutos que vai alterar, tipo, o meu estado de espírito. Eu vou estar um jogador sem confiança dentro de campo. Tipo, é aquele caminho que eu estava a seguir, que estava a acontecer, que me estava a dar mais confiança, que agora está-me a ser retirado gradualmente, tipo, que eu não estou... Tipo, eu não estou... Tipo, e eu não consigo perceber. Desculpem a chuva, mas já é tarde e pronto. Não tenho outro sítio para gravar. Mas isto é Deus. A chorar por mim. Ele sabe a mágoa. Ele entende. A chuva intensifica-se com o calor das tréguas, da paz interior. Mas de resto, pá, é um mix de feelings. É um mix de feelings que não dá bem para explicar. Termos uma cena, temos uma, a nossa cena, e sentirmos que o nosso trabalho está a ser desvalorizado às vezes, tipo, é difícil de combater. Mas não há nada melhor do que responder com isso. Não há nada melhor do que responder com mais trabalho ainda, pá. E eu fui feito assim, meu. Não tenho outra mentalidade, pá. Eu não consigo entender, tipo, pessoas que à mínima que a coisa não corre bem, tipo, olha, não vai dar, não vou conseguir, não vai dar, boom, tchau. Claro que há limites. Há limites, há outros percursos que possam ser. Há outros recursos, podes percorrer a outros recursos. Não tens que largar tudo de uma vez. Podes ir alterando o teu caminho, mano. Vai vendo, tipo, outras cenas. Isto já sou eu a falar para mim, porque. Ya. Yeah. E eu tenho esta. Ei, calm down, Jesus. Hey, God, calm down. Over there. Mas pá, é uma sensação um bocado difícil de. Pá, de lidar. É uma sensação um bocado difícil de lidar. Especialmente quando não tens outra distração. Isto agora vem-me bater numa fase em que eu estou tipo, pá, estou em casa, não tenho que ir à faculdade, não tenho bem, tipo, pá, tenho os meus projetos aí que eu estou a cozinhar e pronto. Mas isso é aquela cena, tipo, é bué de difícil estar de férias para mim. Eu ainda não tenho aquela mentalidade de estar de férias e. Pá, imaginem, tenho o basquete, que é uma cena que eu me levanto de manhã a qualquer hora, ou tenho o ginásio. Ginásio nem tanto, mas o basquete, tipo, se eu tenho o pavilhão aberto, eu vou usar, vou usufruir de ter esse pavilhão aberto, eu vou usar, vou lá lançar as minhas bolinhas. Agora, ginásio. Ah! E coisas para escrever, para ler, para. Ainda não está lá, mas vai estar. Vai estar porque eu ando a fazer um esforço. Eu arranjo sempre uma horinha para ler. Só que esta semana eu estava a pressentir que este jogo. Porque num jogo passado, contra esta mesma equipa, foi aquele jogo em que eu fiz. Em que eu joguei tipo 5 minutos na primeira parte e não entrei na segunda. Deu uma volta. Foi o primeiro jogo que eu fiz depois do internamento. E eu estava à espera de não jogar, mas não estava à espera de não jogar tanto. E desta vez estava à espera de jogar. Tipo, não é tanto, nem pouco, nem muito, nem. Pá, não. Eu só quero jogar, meu. Tipo, só quero jogar basquete. Só quero estar lá dentro e saber que não fui substituído porque fiz esta merdinha, ou porque perdi uma bola, ou porque. Pá, não. É só isso que eu não quero. E isto é difícil, se calhar, de perceber, porque eu agora estou a tentar associar a tipo trabalhos e coisas que não sejam de desporto, porque muitas das coisas que não são de desporto são tipo só tu é que consegues controlar o outcome. Tipo, eu neste caso não consigo bem. Eu meio que não tenho. Eu não consigo pôr-me a jogar. Não consigo, tipo, olha, treinador, é a minha vez agora, vou entrar. Eu não consigo fazer isso. E eu tenho completa noção disso. E sei que é um caminho difícil, mas é que é para aquilo, é aqui, é que é para isso que eu estou cá. É para isso que eu estou cá, é a minha essência, digamos assim. É para isso que eu estou cá, para... Como é que é? Não sei dizer inglês, nem vou tentar. Mas já, olha, recebi umas mensagens. Isto, há coisas boas. Há que retirar coisas boas da semana. Por exemplo, gravei episódio com um convidado que acho que teve muito impacto na prestação de jogo do convidado. Porque ele ouve, fez umas perguntas interessantíssimas e pá, gostei muito de o ter. Mais para dizer aqui, sei que ouves, sei que estás a ouvir e pá, espero que corra tudo bem aí na tua jornada também. O resto a gente vai falando, mas olha, ele, por exemplo, está na liga, teve o seu percurso, está a ter o seu percurso. Falámos sobre muita coisa. Foi daquelas que gravámos uma hora e ficámos a gravar, depois a falar para aí mais duas. Depois, entretanto, o meu carro avariou, o carro dos meus pais avariou, foi abaixo porque deixei a sofagem ligada, que eu nem sabia que era uma palavra, sofagem. Mas aparentemente é o que desembacia ao vidro. É o que desembacia ao vidro, tipo... vocês sabem o que é que é? Eu não sabia. Mas já deixei isso ligado, o carro ficou sem bateria, acabámos por ficar lá mais tempo. E houve uma pessoa de bem que há por aí. Há pessoas de bem por aí que fez o... Por acaso, nós estacionámos num spot com vista ao pé de uma oficina e ele trouxe-nos a bateria portátil e conseguiu-nos safar ali um reboque. Conseguiu-nos chafar ali um reboque. Não descobrou nada. Ganda bacana. É isto, mano. É isto que se resume. É isto que se resume mesmo. Pensar que existem estas pessoas é uma cena... É uma cena fixe, meu. Apesar de não o conhecer, só esta ação disse-me bastante. Disse-me bastante sobre o caráter dele, deste mecânico de peças, sabem? Estava lá a fazer o trabalhinho dele, fumar o cigarrinho, nós chegámos lá, olha, temos aqui um problema, consegue-nos ajudar? Ah, claro que consigo, e vem-nos ajudar. Portanto, isto aqui é isto que se resume, é isto, é dar para receber. Eu não sei o que é que nós não demos nada, mas foi muito bacana ter... Porque senão era um berbicacho do caraças. Ligar aos meus pais, no sítio onde eu estava, porque o que é que foste aí fazer? Estava eu com o meu convidado, num sítio de terra com lama e tudo sujo, tipo, ia lá estar o reboque, não ia dar jeito, ia levar na cabeça. Em casa as coisas estão, pá, parece tão bem, apesar de ter tido um stress aí com carro e casa de banho e não lavaste e babá. Acho que estão bem. Podem estar sempre melhor. Mas overall estão bem. Fui a uma despedida, tive uns amigos meus que foram para a Tailândia. Tive essa situação aí, foi fixe, fomos a um brunch. Eu nunca fiz um brunch. Claro que eu, de natureza, não experimentei nada de novo. Pá, não. Já havia lá açaí, havia lá tipo cenas com abacate e Mexican breakfast, não sei o quê. Eu fui para os ovos mexidos e não me chatei muito. E um carrot crush, um sítio muito fixe, um ambiente porreiro. Estávamos lá bacanas. Eu depois fui fazer umas filmagens, very filmmaker. Fui fazer umas filmagens, mas acho que não se pega nada daí. Yeah. Mas a semana foi apática, pá. Foi, ainda depois este tempo também não ajuda a ninguém, não só apetece ficar em casa. Só apetece ficar em casa no quintinho e nem a trabalhar apetece. Só que eu depois fico guilty, fico bué tipo culpado de não estar a fazer nada. Eu sinto bué isso, que não, por eu não estar a fazer nada estou a perder tipo... Ui, alguém está a fazer e alguém. Começa a ficar bem assim, eu tenho que... Às vezes relax a bit. E eu acho que estou a usar esta... Usei esta semana para isso. E agora esta semana vai ser a grindar. Porque eu olhei para o meu telemóvel ainda há bocado. E já vamos no dia 27. Eu tinha um amigo meu que era suposto combinar com ele. E não, nem lhe disse nada ainda. Isto depois do meu exame. Lembrou-se do meu exame? Semana passada. Acho que foi a semana passada. Foi no episódio passado. Já não tenho a certeza. Mas que eu gravei. Bababá. Já passaram 11 dias. Eu daqui a 14. Daqui a 2 semanas estou de volta na faculdade. Ain't that crazy? That's crazy. E é outra cena que eu tenho estado a pensar, é que o facto de eu estar de férias não me está a ajudar a querer voltar, tipo, porque eu já estive na faculdade, ok? Percebam, as minhas notas da faculdade foram o que foram. Eu tive tipo 3.11, um 17 ali e um... nem sei. Nem tenho a certeza, mas foram 3.11. Eu sei que foram 3.11, 1.17 e falta-me uma disciplina, que foi a do exame, que eu acho que vou ter tipo 12 ou 13, uma nota assim na caca. Mas lá está, nesta área, it's whatever. It's really whatever. It's really whatever. You can do anything in a couple of days. It's done. Mas eu tento ao máximo fazer as coisas com o percurso e com os processos todos que os professores te mandam e que dizem que são para fazer, mas às vezes torna-se complicado. Mas este ano não deveria, tive ali aquele precalço de doença mental, mas ficou. Mas acredito que noutros cursos não seja assim. Acredito que noutros cursos, pá, aqueles com exames e com cenas tenham de estar sempre tipo, a amarrar e a... Pronto, cenas que eu não consigo fazer, é mesmo de mim, não tenho essa capacidade para estar a ler e a escrever e a perceber e... Não, mano, eu sou só mesmo um gajo... I'm just a creative noob. But I'ma be a creative expert one day. A creative expert. A creator expert. Yeah, mas... Estou a divagar, yeah. Mas pronto, estava no... Estou aqui com a faculdade e com estas semanas de férias que eu estou a ter, está-me a dar uma pouca vontade de voltar. Porque eu vou ter um horário miserável de acordar às 8. De acordar, não. De estar lá às 8. De estar lá às 8, nem vou poder tipo ir treinar de manhã com a minha tropa, vou ter que ir ao meio-dia para depois. Ai, vai ser muito difícil. Vai ser difícil. Mas vamos ter que arranjar tempo para treinar. Porque essas bolas dos três não se vão meter sozinhas. Isso eu vos garanto. Vai ter que ser tipo meio-dia, se der para ir. Se der para ir, se não, olha, mano, vou ter que chegar atrasado a uma aula ou outra. Também, pá, é só uma horinha. Ou então vou às 6. É para aquilo só abre às 8. Aquilo só abre às 8. Vou ter que arranjar uma solução. Mas em princípio vai ser o meu horário vai ser tipo todos os dias às 8 da manhã. O que é para mim é duro, porque eu não estou habituado a levantar-me cedo. Estou habituado a levantar-me às 9, 10, 11. Mas é aquilo que eu já disse, quanto mais tempo ficas a dormir, mais tempo vais. Quanto mais dormes, mais. Não é que eu já disse, é que a minha mãe me diz, quando mais dormes, mais vais querer dormir. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas eu vou tentar, não vou ter que. Porque senão. GG. Se bem que dá. Vou ter que arranjar ali dois dias em que eu vou ter que. Mas enfim. Vou continuar a fazer aí os meus episódios quando as aulas começarem. Vai ser mais difícil, porque com trabalhos e dá sempre. Só que uma cena que eu ainda não percebi é se as pessoas leem as minhas descrições, porque eu esmero-me ali. Eu tento fazer ali alguma cena que faça sentido com o episódio e dar ali um... Assim, qualquer coisa do episódio, porque o meu formato, como não é de meter as... Tipo, os temas e o que é que eu falei no episódio, tipo, com quem é que é, como eu não faço isso, eu tento na descrição meter meio que ali um tease do que é, um teaser. Eu tento fazer isso. Não sei se as pessoas leem. Mas também um dia se calhar vai haver ali a malta a ler e vão mandar tipo... Um molho da malta a ler e vão mandar tipo... Ei, não sei o quê. Não sei o quê. Não, mas já. Tá. Estou com pouca coisa para vos dizer. Honestamente, está-se a passar pouca coisa que não sejam tipo coisas boas de eu estar aqui tipo bom, 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 mas sinto que é muito isto que se tem estado a passar. É muito isto que se tem estado a passar. Acho que tive um feedback. Tive um feedback que eu não tive bem a certeza como é que dou o approach. Porque disseram-me que, imaginem, quem me conhece tem estado a pedir, ou a, não é a pedir também, tipo, pergunta-me porque é que eu não faço em modo, tipo, com uma câmara a gravar, não sei o quê. Para já, porque eu não tenho sítio nenhum para gravar isto. A minha câmara não me cabe no carro, não consigo pôr a câmara a gravar de fora do carro para dentro do carro, não consigo. E depois, eles dizem isso porque eu acho que tenho mais piada, ou tipo, quando falo com as minhas, com os meus gestos e a maneira como eu falo, mas eu acho que já, não é fui bem claro, mas é tipo, eu não queria bem tipo, seguir esse path de humorista. Estão a ver? Eu quero só ser tipo um gajo aí. Um gajo aí normal que tem um following de pessoas que curtem de partilhar and spread positive vibes and good vibes and happiness and problems. Tipo, partilhar problemas eu acho que é a cena mais fixe de se fazer. Eu adoro. Tipo, problemas correspondidos. Partilhar esses problemas correspondidos é uma cena que eu sempre tive bué da curiosidade em fazer com as pessoas e que tenho pouca oportunidade de o fazer, mas quando faço são cenas muito fixe. É tipo, é estarmos ali tipo os dois a abrirmos um para o outro e acabam por ser conversas muito produtivas. Muito produtivas no sentido de pá, não sei, de cabeça, de ficares mais... ficares mais, mais ciente do que é que tu és. Partilhares esses problemas com as pessoas, acho que é... acho que é muito importante. É ficar acima do que estás na galhofa. Eu ando a chegar à conclusão disso, porque eu ando-me a afastar de amigos com quem se calhar eu andava mais na galhofa e que andava só a brincar e não falávamos de nada em específico. Se bem que eu tentava, mas não dava. Tipo, porque ou não ouviam ou não sei o quê. É duro. Mas eu não ando a tentar afastar-me, é só tipo... Vou-me afastando. E eu acho que eu tento sempre... qualquer pessoa que esteja comigo, eu acho que tento sempre puxar esse, tipo, os meus temas para, tipo, para ver se elas estão à vontade para falar dos seus. E se não tiverem, se estão à vontade para me ouvirem, para ouvirem os meus e darem tipo feedback honesto do que acham do meu. E eu consigo ver tipo logo quando alguém me está a ouvir e não me está a ouvir. Porque lá está, eu passei grande parte da minha vida tipo a analisar tipo as pessoas e a como é que elas me ouvem e se me ouvem e se eu estou a dizer merda ou se estou a falar pão, tipo, olhar para o que é que tu estás a sentir. E muito, muito daquilo que eu estou a sentir agora com o basquete e com a escola e com relações que eu tenho no basquete e na escola e fora disso, partem muito disso, de eu analisar tudo. Eu analiso mesmo tudo e depois chego às minhas conclusões e não... há vezes em que fico aqui encalhado, não sei por onde ir, mas pronto, é por isso que eu falo, é por isso que eu venho aqui e faço aquilo que eu tenho a fazer. Eu não a jogar, you know what time it is, come on. Mas os dias melhores estão para vir. Eu não vou estar sempre aqui sendo. Mas eu acho que é isso que dá poder ao podcast. É vocês sentirem tipo os altos e baixos da minha vida, de um gajo que se calhar não conheces de lado nenhum. Não conheces de lado nenhum. Está-te aqui a dar honest opinions. Proper feedback. Foi clean agora. Mas yeah. Enfim. Está a chegar ao fim. Mais um episódio. Não sei qual é que este é. Mas é o pai 21º, acho eu. Eu tenho a certeza. 21º, that's crazy. Mas também já tive aí uns quantos de episódios com convidado, portanto não conta bem como 20 semanas, mas fucking crazy. That's a lot. It's a lot of talking. São boas horas, meu. São tipo... eu quando estou com convidados é 1 hora, às vezes 1h10. Mas e lá está, eu não sei quantos convidados é que eu já tive. Não, estou a ideia, eu sei, tipo 9. E episódios normais, tive tipo 8. Portanto, 13 horas. Ah, mas depois mete-se aí os 45 minutos dos episódios normais, portanto, caguem nisso. Eu ia fazer as contas, mas não é para mim. Façam aí vocês e depois digam-me. Digam-me quantas horas é que já temos aí de listening to just a simple nigga. Explicit, you know? A special one. Mas... Yeah. Eu gosto quando venho aqui falar e começo com um ganda stress e saio com um alívio tipo... Tipo, parece que tirei um peso de cima. Parece que tirei um peso de cima. Mas já. Por acaso ainda não tirei. Tenho que ir a casa mandar um ganda cox. Um ganda cox, que é para... Nós fomos ao BK depois desta vitória, mano. Ganda vitória. Estamos 4-2. Já estamos nos playoffs, assim, cerradíssimos. E agora é continuar a trabalhar e continuar a ir para a frente. E o futuro é o futuro. Passado é o passado. Temos que viver no presente. E já. Cá estamos. Começar a desenvolver aqui uma outro bacana. O futuro é o futuro, passado é o passado. E o presente é o presente. E é onde nós estamos. Está na nossa hora. Fiquem bem.